O Conectado aqui na tua Rádio Cacique. Bom, o assunto que nós vamos abordar agora diz respeito ao primeiro seminário sobre o Programa Estadual das Escolas Cívico-Militares. O tenente-coronel Marcelo Dornelles dos Santos, ele é o responsável por desenvolver, né, esse Programa Estadual de Escolas Cívico-Militares. E nós queremos agradecer, neste momento, a presença do tenente-coronel Marcelo aqui, está acompanhado do João Andrade, né, para que a gente possa conhecer um pouquinho como é o funcionamento, principalmente das escolas, e como vai acontecer este primeiro seminário. Tenente-coronel Marcelo, muito obrigado pela disponibilidade e pela presença, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Paulo Silva, bom dia aos teus ouvintes. Eu quero agradecer a oportunidade, é um trabalho muito gratificante esse desenvolvimento do programa das escolas cívico-militares, que decorreu de uma lei de iniciativa do deputado tenente coronel Zucco, em que eu fui convidado para desenvolver, porque a lei criou, nós tínhamos o programa federal e precisávamos desenvolver esse programa adaptando as características das redes educacionais dos municipais a que esse programa é voltado. Então, é um trabalho muito bacana, eu tenho certeza que as pessoas vão, à medida que forem conhecendo esse programa, vão entender o seu princípio, né? De forma simplória, para que as pessoas entendam, eu digo assim, que é uma oportunidade de dar um colégio militar para crianças que dificilmente teriam acesso a um colégio militar. Uhum. Seja pela distância aos grandes centros, seja, às vezes, por ser uma criança em vulnerabilidade social, que teria dificuldade de passar num processo seletivo. Então, a gente busca os princípios militares como instrumentalização da atividade das crianças, onde o monitor trabalha com os atributos da área afetiva dos alunos do primeiro ano até o nono ano do ensino fundamental, que já é uma diferença do programa federal, né? O programa federal, ele se espelha efetivamente nos colégios militares, então atende do sexto ano até o terceiro ano do ensino médio. Nós entendemos, na formatação desse programa, que não poderíamos deixar as crianças menores, né, do ensino fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, de fora. E fizemos todo um estudo para isso, buscamos a expertise da rede Tiradentes, da Polícia Militar de Minas Gerais, da rede Tiradentes de Goiás, dos colégios da Polícia Militar de Goiás, que tem uma rede de mais de 60 escolas, que eles atendem o ensino fundamental 1, do primeiro ao quinto ano. E também buscamos, mas não achamos que isso era o suficiente. Porque nós estamos tratando não exatamente do mesmo público, não tem processo seletivo. A criança que está na escola, a vaga é dela. Nós não excluímos ninguém no programa. Pode ser que o pai não queira que o filho fique na escola, ele vai transferir a criança para outra escola, sem problema nenhum. Mas, a princípio, a vaga é dessa criança que já está na escola que foi escolhida. E então, nós como público, ele é um pouco diferente, nós entendemos de dar mais lastro nesse programa. Então, nós buscamos no PROERD, o Programa de Resistência à Violência e às Drogas, que a Brigada já desenvolve no Estado há mais de 25 anos, como fundamento da atuação do monitor, e também buscamos na Ética das Virtudes de Aristóteles, que também resumidamente diz que a pessoa desenvolvendo hábitos saudáveis, desenvolvendo ações virtuosas, ela tende a se formar um homem de caráter. Então, isso é o verdadeiro lastro do programa, da atuação dos monitores com os alunos. E a parte militar virou ela é meramente instrumental, onde a criança vai exercitar a disciplina, vai exercitar o respeito aos professores, aos pais, aos colegas.
Algo que se perdeu bastante.
O bom dia, boa tarde, com licença, obrigado, por favor, hoje a gente não vê mais, infelizmente, né? Isso é o reflexo desejado, né? Com essas ações, com as orientações, com o olhar do monitor. E eu costumo dizer também, né? Quem é o monitor? O monitor é um policial militar aposentado que passou 30 anos observando a situação da cidade. Eu dou o exemplo de uma farmácia qualquer, né? Farmácia fecha às 19 horas. É 19h05. Isso tem que chamar a atenção do policial. Porque ele sabe que a farmácia, ele convive naquela comunidade, é um fato anormal. Tem que chamar a atenção do policial e ele vai olhar. Esse olhar ele vai direcionar para a criança. Porque a criança é criança, ela vai estar com uniforme militar, mas ela vai correr no recreio, ela vai jogar bola e ela tem que continuar fazendo isso. Tem que, ela tem que voltar a ser criança, né? Largar um pouco o celular, pensar em coisas de criança, para se desenvolver, para amadurecer efetivamente e no seu tempo. Então, essa relação do monitor, ela parte da sua observação que ele desenvolveu durante todo esse tempo. Então, eu costumo dizer, é um projeto muito bem estruturado. Nós temos todo o apoio da rede técnica da Secretaria Estadual de Educação. Invariavelmente, a gente recebe o apoio da rede técnica das secretarias municipais de educação, porque compreendem a razão de ser do programa, os objetivos e a forma como o programa é estruturado.
E a pergunta, certamente, Tenente Coronel Marcelo Dornelles dos Santos, é: nós vamos ter aqui uma escola, sim?
Sim, sim, teremos sim. Já está inscrito, o município já aderiu ao programa, é a Escola Municipal de Educação Básica Diógenes Euclides da Cunha. Uhum. Aqui e na região, na verdade, aqui a região de Lagoa Vermelha, ela é um caso de sucesso do programa, né? Nós temos vários municípios, nós temos 9 municípios já convidados que já confirmaram a presença nesse evento de hoje, para conhecer melhor o programa, inclusive esses municípios que já aderiram, como Lagoa Vermelha, para a gente conversar com a direção das escolas sobre o projeto político-pedagógico.
Aqui, a partir de quando a previsão do início?
Nós estamos montando, organizando junto com a Secretaria de Educação, junto com a Brigada Militar, para que esses monitores estejam disponíveis nas escolas até o final do ano. Claro que nós vamos estar num período de transição, e por causa do final do ano letivo, mas isso, de certa forma, é oportuno, porque vai permitir que os monitores participem de toda a preparação da escola, que se crie uma simbiose entre professores e o quadro da escola. Eu costumo dizer, né, que o policial militar que vai fazer esse trabalho, ele tem que ser visto como um servidor da escola, como a tia que faz a merenda, como a professora. Não pode ter uma sala separada dos militares. Ele tem que estar convivendo com as pessoas, porque se ele não for aceito, se não for visto dessa forma, mesmo com a imagem da autoridade dele, policial militar fardado, ele não está dando certo o programa. Não está dando certo, ele vai precisar de ajustes. Né? Eu só queria falar uma coisa, porque é onde sempre há questionamentos sobre justamente o projeto político-pedagógico que a gente vai falar. A Lei Diretrizes e Bases da Educação, ela determina que quem faz o projeto político-pedagógico é a escola. E nós respeitamos isso à risca. A gente não escolhe as leis que a gente deve respeitar. Se é lei, a gente tem que respeitar todas. E nós respeitamos isso. Então, o que a gente faz é de dar as diretrizes. Quem vai montar o projeto político-pedagógico é a própria escola. Então, a gente costuma dizer que o programa, o monitor trabalha da porta da sala de aula para fora. Mas existem possibilidades de intervenção em sala de aula? Existem. Agora, isso tem que ficar registrado pela própria escola se o policial militar pode intervir ou não pode intervir nessas situações.
E a participação dele vai ser em que momento?
Existem ritos próprios dessas escolas militares, né? Então, na chegada dos alunos, na recepção dos alunos desde a chegada, eu uso o meu exemplo quando eu era guri, que o meu pai batia ponto às 7, a escola começava às 7h30 e 5 para 7 ele me largava no colégio. O que eu ficava fazendo? Correndo, jogando, brincando até a última batida do sino, né?
Certo.
Bom, essa criança vai continuar correndo, brincando, fazendo o que ela faz, sendo criança. Só que 5 minutos antes, ela vai entrar em forma. Vai entrar em forma, sentido, descansar, cobrir, fazendo um processo que os educadores físicos chamam de volta à calma. Ele está com o coração acelerado, batimento cardíaco acelerado, ele está ofegante. Aquela formatura serve também para exercitar a disciplina, também para exercitar o respeito aos símbolos nacionais, vai ser cantado o hino, e também faz o processo de volta à calma. Ao mesmo tempo, o aluno lá designado, ele vai fazer a chamada dos colegas. E quando eles vão entrar ordenadamente para a sala de aula, vão passar 5 minutos na formatura, vão para a sala de aula, eles vão ficar em pé ao lado da classe, e esse aluno vai apresentar a turma para o professor, com licença, professor, aluno, fulano, apresentando a turma sem faltas.
É um regime militar.
Sim, é um ato próprio, instrumental, militar. E aí eles sentam, mas eles já estão... Eles não estão mais com o coração acelerado. Ele pode sentar em sala de aula, a professora não precisa mais fazer a chamada, porque a chamada já foi feita. Então ela já ganha tempo de aprofundar conteúdo programático. Qual o conteúdo programático? O que a escola determinar.
Então a intervenção será na entrada, na chegada, no intervalo e na saída?
Isso. E nos horários...
De pátio?
Não só de pátio, mas daqui a pouco tem um aluno fora da sala de aula. O monitor vai observar e vai lá conversar. Oh, tudo bem? Está tudo bem contigo? O que houve? Ele vai cuidar também o cercamento da escola. Porque a gente sabe que, infelizmente, às vezes existem pessoas, criminosos, que se aproximam das crianças, principalmente relacionados ao tráfico de droga, que ele deve observar e deve intervir nessas situações.
Há um investimento do município, um investimento financeiro?
Ah, sim. Eu costumo dizer, e a gente também é... O programa é criticado nesse aspecto, né? De que é um investimento maior. Mas em quem o Estado deve investir, o poder público deve investir? Quem tem mais vulnerabilidade social ou em quem tem menos? Então, a finalidade do Estado é promover o bem comum e um equilíbrio social entre as pessoas.
Tem um valor padrão já, Tenente Coronel?
Isso vai de acordo. Nós não estabelecemos metas financeiras para os municípios, até porque seria muito injusto. Nós estamos saindo, se Deus quiser, de uma pandemia. Houve uma queda de arrecadação muito importante. Então, a gente já sabe que existem investimentos. O nosso programa, diferente do programa federal, é bom a gente salientar isso. Ele permite a realização de parcerias público-privadas. Então, vou dar o exemplo de São Borja, que o prefeito, o homônimo do nosso prefeito aqui de Lagoa Vermelha, o prefeito Bonotto de lá, ele conseguiu com empresários lá que dessem um uniforme para a escola. Isso no nosso programa é permitido, não tem problema de ter investimentos em apoio da comunidade. Então, isso tudo para facilitar a vida. O município já está sendo parceiro, está apostando no programa. Fica muito difícil a gente querer impor. Mas, ó, o senhor tem que investir tanto por cento, tem que investir o valor fechado. Porque a arrecadação a gente sabe que houve. Tanto é que os uniformes também, né, isso é importante dizer, devem ser fornecidos de forma escalonada. Não precisa, nesse ano de 2022, não precisa já adotar o uniforme aquele tipo escola militar.
Certo.
Pode, no ano que vem, adotar só o abrigo esportivo e depois, no outro ano, sim, o fardamento militar.
Bom, Tenente Coronel Marcelo, nós estamos encerrando o horário aqui, mas precisamos dizer, então, é hoje esse seminário, né?
É hoje o seminário.
Aqui
nós
em
vamos aqui em Lagoa Vermelha, nós vamos fazer essa exposição no primeiro momento sobre o programa todo. À tarde nós vamos falar sobre o projeto político-pedagógico, buscando aprofundar o conhecimento, permitir que as pessoas se apoderem cada vez mais dessa pauta nova, né? Porque é um programa novo. Em 2020 nós tivemos só duas escolas, nós estávamos no meio da pandemia, mas conseguimos instalar duas escolas cívico-militares. Nesse ano são 27 novas escolas aqui no estado, e a gente tem expectativa, pela demanda que a gente tem sido questionado, é que tenhamos mais umas mais 50 escolas. O Andrade está aqui me puxando a orelha para mandar um abraço para a Charlize, e eu não ia esquecer, mas ele está nervoso aqui, que eu, com medo que eu esquecesse. E eu quero mandar um abraço também para o doutor Vinícius, que nos acolheu ontem.
O doutor Vinícius Estela caprichou no churrasco ou não?
Rapaz, da melhor qualidade.
Ah, imagina
se não. Especial.
Ele sabe, conhece essa área muito bem. Né? Olha, Tenente Coronel, muito obrigado pela sua presença aqui e um bom seminário hoje.
Ah, muito obrigado.
Nós tivemos a oportunidade de conversar com o Tenente Coronel Marcelo Dornelles dos Santos, falando sobre este primeiro seminário sobre o Programa Estadual das Escolas Cívico-Militares. Gente, é hoje, vai acontecer aqui em Lagoa Vermelha, e depois nós vamos fazer uma avaliação desse encontro que está previsto para acontecer aí na Casa da Cultura. 7h56, vem aí as notícias da hora e a gente volta em instantes com o nosso Conectado.
Conectado. Oferecimento. Central Farma. Economia mesmo você faz adquirindo medicamentos na Central Farma. AgroSolares. Eficiência energética com retorno garantido no investimento. Sicoob. A maior cooperativa financeira de crédito do Brasil. Agora em Lagoa Vermelha. AgroZen. Recebimento e armazenagem de grãos. Benjamin Constante. Antiga unidade da CESA.
Não espere chegar o verão para ficar em forma. Tome agora Forma Fitness, poderoso emagrecedor, totalmente natura à base de quitosana, detox, espirulina, colágeno, berinjela, chá verde e chia. Emagreça com saúde. Forma Fitness, qualidade 100% garantida. Esse produto você encontra com exclusividade na Central Farma Farmácia.
A economia que você precisa, a conservação que o meio ambiente merece, isso tem um nome, AgroSolar.